principais lances.
As principais jogadas.
E as principais notícias do Desporto Chutebola.
Você é o Pelé?
Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.
Está entrando no ar.
Momentos de muita angústia em todo o Brasil.
Vacilo na área.
Olá, bom momento para você que está vendo Vacilo na Rede / Vacilo na Área 2 pontos. Acredite nos seus sonhos, ponto de exclamação, travessão, Pocket Edition 2 pontos. Sorteio
hashtag,
da Copa.
Hashtag sorteio da Copa do Mundo.
Hashtag sorteio da Copa do Mundo. Cara, primeiro eu quero falar que é um prazer inenarrável estar aqui com você, menino Danonel. Estava morrendo de saudades.
Também estava.
E a gente se encontrou foi no nosso querido e amantíssimo RPGzão. Dos Decréptos.
Que... Não, foi no Leo Lopes.
Ah, depois, verdade. Um dia depois. Porque esse eu não sei se a gente
podia. Que a minha internet falar. Morreu.
Sim, mas é porque eu não sei se eu podia falar por motivos de ainda vai sair mais pra frente.
Ah, é verdade. Então, bom. E então, faz quanto você tá ouvindo.
Esquece. Porque isso tira a magia da internet, onde parece que a gente acabou de gravar tudo no segundo que saiu.
É, a magia do rádio na internet.
Então pode a magia do rádio na internet.
João, sabe o que eu tô fazendo agora? Você não vai acreditar.
Não.
Estou fazendo churrasco.
Sério?
Churrasco de churrasqueirinha elétrica de apartamento.
Porra, eu amo esse tipo de churrasco, cara. Melhor churrasco. Inclusive, o Zamiliano esteve aqui esse último fim de semana.
Olha aí.
E a gente fez um mega churras. De apartamento, e o grill George Foreman sozinho conseguiu aguentar um churrasco para 9 adultos e 1 criança.
Olha aí que maravilha. Sensacional. Inclusive estarei aí por aí, eu acho que eu já falei lá no nosso grupinho, pretendo voltar a BH em janeiro, hein?
Sim, em janeiro estaremos em Belo Horizonte, as casas estão abertas, você pode escolher onde você fica. Vai ser um prazer incomensurável te receber aqui ao vivo, cara.
Sim, provavelmente eu ficarei em hotel, porque eu acho que eu vou estar acompanhado.
Então... Ah, sim. Eu não quero prejudicar a rotina de vocês jovens de concupiscência carnal, então...
Sim.
Por favor, fica à vontade, cara. Cara, eu antes da gente entrar no nosso único tema de hoje é uma edição, uma Pocket Edition. Nós vamos falar do maravilhoso.
Botar um churrasco na live.
Pois é, churrasco na live, cara. Eu quero ver isso, cara. Isso vai ser muito bom.
É só a linguiçinha que tinha aqui mesmo. Deu vontade de assar, eu botei na churrasqueira. Acendi a churrasqueira ligando na tomada.
Então, eu tô com... Como é que
olha
fala?
Meu carro novo.
Sobrou só uma carne do fim de semana, que no fim de semana eu recebi aqui o Mordente, o Zamiliano, o Poderoso Porco do Melhores do Mundo, foi toda uma galerinha que veio aqui. A gente gravou um Revolu Show, eu e o Zamiliano.
Eu fico triste, cara, de morar tão longe, que eu perco.
Sim, cara, porra, se você tivesse... Eu queria muito que você morasse em Belo Horizonte, cara, porque, tipo, uma vez que você é um editor foderástico, você meio que pode fazer seu trabalho de qualquer lugar do mundo.
Sim.
Então, eu gostaria
muito.
Eu
quero morar em São João del Rei.
Pô, cara, é maravilhoso e é perto, cara. Dá pra gente se frequentar. Sim. No fim de semana, e vai ser ótimo pra gente visitar, porque lá tem igrejas lindas, cara. A cidade é super agradável.
Sim, pois é. Eu pretendo conhecer também. Mas, enfim, aí como é que foi o rolê?
Aí beleza, a gente fez tudo no Foreman, cara, e sobrou uma carne. Então, hoje à noite ou no mais tardar amanhã, eu tenho um último pedaço de bife ancho. Cara, eu consegui comprar bife, uma peça de ancho gigantesca por R$22 o quilo.
Caramba, porra.
Sim, saiu, tava na mega promoção total, assim.
Black Friday.
Era o Boy Friday, assim, e, tipo...
O Boy Friday. Os vegetarianos agora se retorcem ouvindo a gente falar.
Ah, cara, mas tipo, no churrasco tinha pra todos. Olha pra você ter ideia, cara. O Diego, que veio com a gente, ele é vegetariano, participou do churrasco, comeu coisas vegetarianas no churrasco, e o Zamiliano fez uma berinjela pra ele, cara. Então, assim, todos podem se amar, cara.
Ah, a berinjela do Zamiliano.
A berinjela do Zamiliano é uma delícia, né, cara? Que uma coisa delícia. Cabe direitinho na boca de quem está com fome.
Sabe o que a gente podia fazer? Vamos armar pra janeiro um churrasapiens.
Cara,
vamos dar uma ideia no Guizão.
Você já participou de um Churras Sapiens, você sabe que o Churras Sapiens é um outro nível de churrasco.
Sim.
Eu, obviamente, sequer, né, tipo, o meu pobre churrasco de laje, ele sequer se...
De George Foreman, né?
De George Foreman, ele não chega nem perto do que é um Churras Sapiens. O Churras Sapiens, ele tem carnes que, de animais que eu ouso dizer já estão extintos.
Sim, carne de dinossauro, quase.
Carne de dinossauro, carne de dodô.
Dodô, jogava muito dodô.
Jogava
muito. Desculpa, é vacilo na área, vacilo na área. Tem que ter piadas com futebol.
Cara,
eu quero fazer, cara. Churras Sapiens foi muito bom. A gente pode fazer já um, assim, tipo... Armar com o Gui, que a gente leva cervejas arrombadaças e ele entra com as carninhas gostosas.
Ele entra com aquele espetão grosso.
Sim, aquelas ranzinhas, cara, aquelas ranzinhas rodando churrasqueto, coisa mais bonita.
Oh, velho, não, tipo assim, para as pessoas, cara, eu sei que a gente fala do Churrasap em todos os dias que a gente tem
cara,
oportunidade.
Cara, faz 2 anos isso, faz 2 Sim. anos, vocês têm noção?
E esses dias
no Facebook me lembrou lá a foto de você na cama, assim.
Sim, cara, e é tão bom que a gente não consegue parar de falar dele, cara. O Gui, ele é um churrasqueiro tão monstro que ele fez leitão a pururuca no churrasco, cara.
Nossa, o cara manja muito, cara. Ele, além de manjar muito das tecnologias, o cara Sim. manja de churrasco, cara. Churrasco e cerveja.
Que homem, cara.
Não precisa de mais nada.
De mais nada. Tudo que a gente tem que fazer agora é conseguir tirar a Andressa da vida dele pra que ele case conosco.
Era isso que eu ia falar. Se ele já não fosse casado, eu casava com ele, cara.
É basicamente isso. A gente vai abrir uma concorrência.
Eu tô aqui com as minhas linguicinhas bem na humildade aqui, mas só pensando no jacaré.
Vou te falar, o Felipe 989 mandou um superchat de 10 royals.
Oba!
Falou um superchat pra linguiça do Danonel.
Obrigado.
Várias gente. Pessoas comentaram da sua linguiça, Danonel. Várias meninas falando, que linguição, Danonel, e coisas do gênero.
Pois é, eu tô no celular, então não tô conseguindo ver isso hoje, mas muito obrigado pelos comentários. E vamos falar de Copa?
Vamos falar de Copa.
Copa do Mundo... Cara, não, peraí, eu quero começar falando o seguinte. É o único evento no mundo que a gente para pra ver o Galvão Bueno narrando bingo.
Sim.
É o sorteio da Copa, cara. Que coisa fenomenal. O Twitter parado ali, todo mundo vendo as coisas e o Galvão narrando. É um bingo, né? Querendo ou não, ali
é um sorteiozinho.
Ele abre o Kinder Ovo lá e pá, Brasil.
A primeira coisa que eu tenho que falar, cara, é a piada infame do menino Vladimir Putin na abertura do sorteio. Não sei se você pôs reparo.
Ah, eu não vi. Eu peguei e tava começado.
Não, tipo assim, ele fez o discurso todo gentil, todo padrãozinho, assim, né? Porra, estamos muito felizes em receber todos vocês arrombados, deixem dinheiro no meu país, beijo, te amo. Só que ele solta a seguinte piada no meio: vai ser um prazer receber a Alemanha no inverno, velho. Velho, sério, cara, eu tô desacreditando até agora que eu ouvi isso ao vivo, saco? É tipo assim, caralho.
Caralho, essa só a galera da história entendeu, né? Tipo, todo mundo tá assistindo, ficou, e daí? O que
todo
tem
mundo
a Alemanha?
Ficou assim, tipo assim, caralho, velho. E o Putin falou e deu aquela risadinha de canto de boca. Sabe aquela risada que ele...
Aquela risadinha de...
Sabe aquela risadinha, mandei envenenar alguém, sabe? Tipo, essa risadinha...
Se fosse na internet, seria aquela risadinha do
hehehehe. Exatamente, né? Cara. Foi um hehehehe do menino Putin. E eu vou ser sincero, cara, eu engasguei de tanto rir na hora, cara. Eu desacreditei.
O Galvão notou a piada? Ele entendeu ou não? Ele nem comentou.
Não. O Galvão tava no melhor estilo, a Catalunha é a Espanha, saco?
Galvão, cara. O Galvão é um show à parte, cara. Nossa, eu gosto muito do Galvão, né? Na Copa, principalmente. Eu não imagino, cara, uma Copa do Mundo sem o Galvão mais.
Velho,
a vida inteira a gente teve o Galvão na Copa, né? Então fica difícil imaginar outro, cara.
Velho, eu sinceramente, cara, eu acho que o Galvão, ele é tão ruim que ele dá a volta na lógica e fica muito bom.
Sim,
dá
exatamente.
Mais uma volta na lógica e fica absurdamente ruim. E dá uma terceira volta, a meia terceira volta na lógica e fica muito ruim / fenomenal.
Ele dá a volta na física, né? A física não permite.
A física permite no caso do Galvão, cara.
No caso dele, sim. Ó, dá pra ouvir aí o barulhinho, ó.
Esse é o da churrasco, cara?
do churrasco, que é a linguiça está assando. Mas o. Cara, eu acho isso também. Ele é tipo o Faustão, sabe? Que é tão ruim que a gente acha bom, que a gente tá acostumado, a gente foi condicionado a vida inteira a ouvir esses caras falando. E são ótimos comunicadores. E o Galvão, ele tem uma vinícola. Eu já assisti no Globo Rural uma reportagem na vinícola do Galvão Bueno, a Vinhos Bueno, que é bem famosona lá no,
cara, você sabe quem
no Rio Grande
tem,
do Sul, cara.
Você sabe quem que tem uma marca de champanhe, cara? O Carlos Santana, cara, o guitarrista.
É mesmo? Nossa, não sabia.
Ele tem uma marca de champanhe, cara.
Por favor, me diga que chama Santana.
Se eu não me engano, chama a Santana marca. De Villex, cara.
Ah, aí sim, cara. Santana, porra, o cara é foda. Ele é um cara foda que emplaca altas músicas sem cantar, nem nada. Ele só canta com a guitarra. Ele é chama DVX, lá os amigos dele.
É o Santana DVX, cara. Tanto que o The Lonely Island, cara. Fraga o The Lonely Island.
Uh-huh.
Banda. Eles fizeram uma música em homenagem ao DVX do Carlos Santana,
nossa,
cara.
Caramba. Carlos Santana, pra quem não sabe, é aquele tiozinho que toca guitarra e parece com o Padre Washington.
Sim.
Esse é o Carlos Santana. Bem mais talentoso do que o Compadre Washington.
Cara, é aquela coisa, é muito triste você pensar nisso, mas eu acho que, tipo assim, hoje em dia, cara, todo mundo só conhece o Santana por causa da música que ele fez com o Rob Thomas, né, cara?
Eu pensei que você ia falar da música que ele fez com o Nickelback. Aquele cara lá.
Que é aquela smooth, sabe? 'Cause you're so smooth.
Sim, essa. Cara, o Júnior, da Sandy Júnior, gravou essa música.
É mesmo?
Uma versão brasileira dessa música.
Eu não sabia, cara. Cara, se tem dois caras que eu não gosto deles musicalmente, porque eu não gosto de nenhum dos projetos que eles jamais fizeram, mas eu amo eles no Twitter e em entrevistas, é o Júnior e o marido da Sandy, cara.
Cara, Lucas Lima é sensacional.
Velho, Lucas Lima é maravilhoso no Twitter, cara. Oh, mas eu passo mal de rir com ele. E o Júnior, cara, todos os negócios que ele faz entre si, ele parece ser um cara super tranquilo e ponderado, sacou? Tipo assim.
Sim. Cara, Lucas
eu
Lima.
Eu odeio a música dos dois, mas assim, puta merda, cara. O Lucas Lima no Twitter é muito engraçado, cara.
Cara, Lucas Lima é tão humilde que a minha irmã encontrou com ele numa cafeteria aqui em Lorena, tomando cappuccino 8 horas da manhã. O cara tava passando aqui de viagem, entrou na cidade e tal, e veio tomar um café. De boaça ali, cara. E ele é bom, ele toca bem, assim, os violinos.
Não, não, ele, não ele é um...
Não é a música que a gente aprecia, né?
Cara, tipo
família
assim,
Lima.
Um tweet maravilhoso de Lucas Lima, cara, que é o print de uma reportagem escrito "Seios de Sandy são alvos de crítica nas redes sociais". Sim. E ele em cima comentando "Nunca critiquei". Velho, ou... Cara, isso tá só no minha timeline, velho. Eu não tô brincando com você, cara. Eu tava tomando café na firma e eu gospi o café, cara.
Eu também, cara, quando eu vi isso eu me dobrei. Ele é muito bem humorado, cara. Ele leva mega de boa, assim, as piadocas que fazem com ele, com a Sandy. Ao contrário da Sandy, né, que a Sandy sempre foi meio uma coisa assim, meio intocável, e ele não. Ele tá ali, de boa. Ele não, leva ele... piada quando falam, confundem ele com o jogador lá. Ele não tá nem aí. Esses dias falaram que iam pagar não sei quantos milhões pro Lucas Lima jogar não sei na onde. Aí ele deu um RT manual e falou: "Ah, por menos que isso eu não saio nem de casa".
Saco, é tipo isso, saco. Eu acho ele muito divertido, cara. Eu queria deixar os parabéns e um abraço pro menino Lucas Lima, que eu tenho certeza que está nos ouvindo agora, junto com a família Lima, e sua esposa Sandy Júnior.
É claro, as suas esposas, Sandy e Júnior. Mas tá aí, cara, três caras que eu gosto bastante na internet: o Lucas Lima, o Júnior e o Luciano Amaral, cara. Lucas Silva e Silva.
Lucas Silva e Silva é gente boa pra caralho mesmo.
Também é muito gente boa. Eu passei recentemente, cara, em frente à casa que eles filmavam lá.
Ele eu conheci ao vivo, cara, porque ele é muito amigo do Gus.
Sim, muito amigo do Gus, do PC.
É. E ele eu conheci ao vivo e, pô, cara, super gente boa, cara.
O cara faz parte da nossa infância. Ele fez o Lucas Silva e Silva e depois ele ainda foi lá e emplacou o Castelo Rá-Tim-Bum, cara.
Não,
ele é tipo...
Velho.
Não, ele é tipo o Harrison Ford, que fez todos os heróis, assim, dos anos 80. É o Luciano Amaral, cara.
Não, o Luciano Amaral. E depois ele fez 1 milhão de programas de videogames, cara, na Play
Sim,
TV,
é.
Né, cara?
É, agora ele é focado no videogame, ele tá no Omelete agora.
O Omelete também, que tem muita gente boa, cara. Fica um abraço pra todas as pessoas do Omelete, cara. O Omelete que tem desde, tipo, os melhores comunicadores do Brasil, né?
Sim, e outra, o Omelete que lembrou da gente, cara, esse ano.
Sim, a Carol, falar que com a gente boa demais.
É, vieram falar com a gente pra gente ir lá no... Ah, queremos alguém dos Decretos lá no palco pra, pro encontro do podcast, não sei o quê. Eu falei, os meninos são de BH, mas eu já vou estar aí mesmo. Né, pelo não ouve, então...
Da próxima vez eu falo assim, os meninos são de BH, mas é só pagar a passagem que eles vão.
Ah, mas daí na hora que entra, né, o dinheirinho eles não querem, né? Não quer pagar.
Eu sei, mas assim, deixa
no ar, foda aí. Mas que seria foda.
Inclusive,
seria.
Cara, o tanto de... Eu sei, Daniel, nossas lives são assim, são na casa dos bilhões, né? Eles estão tendo que contratar matemáticos algébricos no Oriente Médio para criar novos números enquanto a gente faz as nossas lives.
E que outro programa esportivo faz um churrasco enquanto está falando de esportes ao vivo? Nenhum. Só no Decretos, então, assim, no Vacilo na Área, você vê isso.
Mas, eu vou ser sincero com você, eu acho, sinceramente, que todas as grandes empresas que estão ouvindo aí deveriam nos levar para todos os eventos, sabe? O Decretos no seu evento é a garantia de sucesso do seu evento, Daniel. Imagina só, cara,
também, cara,
esses encontros de podcast, encontro de anime, esse tipo de coisa, todos os eventos, cara. Pode levar, cara.
A gente no encontro de anime, né? Os caras que não entendem nada de anime.
A gente no encontro de anime, cara. Tipo, eu vou ficar o dia inteiro apontando pras pessoas gritando Omai Wamu Shinderu Nani, cara. É só isso que eu vou fazer, cara. Eu vou gritar o dia inteiro sobre isso. Cara, a sua linguiça está muito apetitosa. E
sim, tá cheirosa também.
Numa outra nota não correlata, o seu churrasco parece que vai ficar muito bom.
Vai, né, cara? Churrasco solitário, fazer o quê? Se eu sou sozinho...
Inclusive, pra quem tá comendo churrasco sozinho, tu tá com fome, né, maluco? Que você tá fazendo 32 quilos de churrasco.
Não, é que eu vou guardar. Eu vou guardar depois, fica pra janta, entendeu? Pessoa que é sozinha, geralmente a gente faz isso. A gente faz o almoço já pensando na janta.
Mandaram a gente corrigir aqui, ó. O Enquanto Podcast foi organizado pelo pessoal da agência Protons, que entre outras pessoas é pela Jujuba do Portal Deviante. Então... Fica aí o agradecimento.
Ela que, inclusive, que veio falar comigo, a Jujuba.
E fica o agradecimento por ter levado o Daniel. E fica a dica, na próxima vez, eu e o Mordente somos muito baratos. É só pagar a nossa condução, que a gente sai aqui do centro penitenciário e vai até a cidade grande.
Pra falar de podcast por aí.
Pra falar de podcast em eventos de animes. Você que tem um evento de anime, chama a gente. A gente sabe nada de anime, mas a gente sabe também muito pouco sobre podcasts.
Exatamente, já fica aqui também o convite, se a pessoa, que é nossa, né, o nosso ouvinte, que estará lá na sexta, no sábado, onde eu vou estar por lá, se você quiser ir lá participar, vai lá, dá um abraço, o João e o Mordente não vão estar, porque eles são de BH, mas eu estarei lá, se você não gosta de mim, quiser ir lá me enfiar a porrada, pode ir também. Não, tem problema, se você quiser pagar 200 pau pra dar porrada no Daniel, né, porque o ingresso lá não é barato. Então, não tem problema, vou estar por lá, vou estar no stand da Fini lá com o Não Ovo, vou estar gravando 2:00 da tarde na sexta-feira também, lá no negócio dos Creators, lá gravando um decrépito rapidaço lá com a galera. Vou estar no palco nas 7 horas da noite, coisa, cara.
Daniel é outro nível. E Daniel, muita gente veio perguntar pra gente onde diabos está o RPG. O RPG vai chegar no feed. Ele está sendo editado.
Eu coloquei essa conta nas costas de Guilherme Afonso, meu coleguinha lá do Não Salvo, que faz o podcast 1986, que é um audiodrama, olha o trem passando.
Era isso que eu ia falar, barra editor do maior audiodrama do Brasil.
Sim, que a galera tá enlouquecida com o final do último episódio, que inclusive eu sou ali meio que um vilão lá, eu tenho um papelzinho também. Então eu falei pra ele, sei lá, tô com preguiça de editar esse RPG, porque eu acho que não vai ficar tão bom. Ah, dá pra mim, então, que eu edito. Aí eu mandei pra ele. Agora, sim, não tem prazo, então, uma hora sai. Uma hora sai, é sem compromisso. O ao vivo ali, o bruto mesmo, vai estar no YouTube pra quem quiser ouvir a partida seca.
Inclusive,
que quase não teve um final, né?
Daniel, foi o melhor de todos, melhor final de todos. Você
tem
não
três critica. Finais. Tem três
você
finais ali.
É igual livro-jogo. Se você quer o final tal, vá para a página pro minuto tal. Se você quer o final tal, vá para o minuto tal. Pô, ia ser foda, imagina. Chega no final, vira igual aqueles jogos, tipo, o Mistério da 10 Caveira e tal.
Ia ser muito bom, cara. Eu tinha um desse de D&D, cara, que era uma versão mega simplificada, que tinha lá, se você fizer tal coisa, pule pra página.
Se você 78. Vai abrir a porta, vá na página 78. Se você vai tentar desarmar a armadilha, vá pra página 14.
Nossa, que saudade, cara. Era bom. Era bom jogar isso. Cara, vamos falar de Copa?
Vamos falar de Copa até agora. A gente tem 25 minutos de live e não falou de Copa ainda. Eu só quero deixar uma coisa prometida pra CCXP do ano que vem. Porque se isso não fizer com que a gente seja levado até a CCXP, Daniel, nada mais vai fazer. Tem uma foto que tá correndo na internet, que é maravilhosa, que é da Pablo Vittar com, eu acho que o Lucas Luco. Que os dois estão na praia. Que é, o Lucas Lima falou zoando Khal Drogo e Khaleesi.
E daí, qual é a promessa?
E daí que a promessa é que, se chamarem nós três pro ano que vem, eu vou de Khaleesi e Pablo Vittar e você vai de Khal Drogo com os músculos de fora e tatuagens falsas de canetinha. A gente tá prometendo isso aqui ao vivo.
Vou deixar a barba já desde agora crescendo.
Tá, o Daniel vai de Khal Drogo, eu vou de Khaleesi.
Você tem que levar um dragãozinho,
Eu vou com um dragãozinho, eu vou de Khaleesi, o Daniel vai de Khal Drogo e o Mordente vai de Cersei, cara. Tá, então assim, aguardamos os patrocínios, porque isso tem que acontecer, tá?
Mordente de rainha, vai ser muito bom isso, cara. A Cersei é a rainha, não era a rainha da Aldo?
A Cersei é a rainha. Inclusive, Daniel, acabei de ter uma ideia maravilhosa, eu vou ligar o meu vídeo rapidamente, porque Opa. Nós vamos ter comentários aqui nessa live, deixa eu só ajeitar isso aqui. Porque, afinal de contas, a gente já gastou meia hora e não falou porra nenhuma mesmo, que são mais dois minutos, não é verdade?
Vou então, até abrir meu celular aqui pra ver.
Vamos lá, deixa eu ligar.
Acabou de chegar um e-mail aqui, João, lá pra gente, porque eu esqueci de desabilitar as notificações. Luiz Tonelli, o assunto do e-mail é não desistam. Obrigado, Luiz.
Obrigado, Luiz. A gente não vai desistir. Daniel.
Meu Deus, cara, esse boneco é muito bom, cara. Você que não tá ouvindo, você que não tá assistindo, por favor, abre a aba da live e assista. O João tem um convidado especial lá.
Porra, meu! Nós vamos fazer vários comentários, cara. Aí, meu.
Cara, tem muito crossover dele com o Marcelinho.
O Daniel, imagina. Em qual grupo que tá o Corinthians?
O Corinthians na Copa, né, meu?
Meu, se eu fosse o Brasil...
O Corinthians é o Brasil na Copa.
Eu nem convocava mais ninguém, eu só convocava o Corinthians. Porque o Corinthians, meu, ele tá pé a pé pra disputar com o Real, meu. Pronto, eu vou parar as pessoas do meu boneco do Casagrande.
As pessoas sabem por que você tem um boneco do Casagrande? Você já contou isso em algum lugar?
Não sabem ainda, não precisam saber, fica...
Não pode ainda, né?
Fica pro futuro.
Fica aí na imaginação das pessoas. Mas é muito bom esse boneco. Por favor, um crossover do Casagrande com o Marcelinho lendo, sei lá, bulas de remédios. Alguma coisa assim. Aí a Copa, hein? O que você achou do Grupo Brasil, João?
Aí a Copa. Vamos falar disso não, Daniel. Vamos falar mais 20 minutos de bobagem e desliga. Esse é o degrau do final, a gente fala assim, então, gente, teve sorteio da Copa, foi do caralho, acaba, sacou?
Só que eu achei mais legal, foi que teve lá todo o sorteio, não sei o que lá, e no final, cara, quando acabou, virou um puta papo de boteco lá com o Galvão, o Caio, inventando, quem que vai chegar na semifinal, não sei o que.
Eu tô sendo injustamente acusado aqui, o povo perguntando, porra, João, mas você não trabalha à tarde? Então, eu tô no meu horário de almoço, eu atrasei meu almoço pra poder pegar meu horário de almoço e fazer isso, então...
gente, os caras querem cuidar da vida, né, dos outros.
Pô.
A gente tá aqui, mó de boa, fazendo um negócio ao vivo... 3 horas da tarde, uma sexta-feira, e os caras preocupados se o João tá trabalhando ou não.
Eu quero deixar bem claro que o seu imposto continua sendo bem pago. Eu vou voltar pro serviço ainda, fica tranquilo.
Pois é, gente chata. Eu tô de folga, tô fazendo churrasco.
O Daniel tá de folga, tá fazendo o churrasco, que fica aquela velha pergunta sobre o churrasco, né, Daniel? Por que que vem 16 linguiças calabresa no pacote de 1,5 kg da Sadia, se só cabem 13 na bunda? Não é verdade?
É uma coisa que eu me pergunto sempre.
Sim, eu sempre me questiono também, né? Então, assim, prioridades.
Você sabe que a da Sadia nem é a mais gostosa, né? A Seara, ela é bem mais grossinha.
Cara, eu gosto, na real, cara, de uma que tem aqui em Minas Gerais, eu não sei se tem aí, chama Tropeira, que ela é barataça, não. Ela é bem interiorana, assim, e é a melhor linguiça calabresa de churrasco. O dia que você vier, nós vamos fazer, cara. Fica tranquilo, em janeiro você vai experimentar a minha linguiça tropeira.
Opa, eu já experimentei a do Mordente. A do Mordente era boa.
Não, a minha é maior ainda, você vai ver que delícia.
Salgadinha.
Salgadinha deliciosa, engasga na medida do prazer.
Caramba! Parece, sei lá, slogan de puteiro, engasga na medida do prazer.
Desculpa, eu quero pedir desculpa à sociedade, vamos lá. Daniel, hoje teve o sorteio da Copa do Mundo, o menino Putin fez piadas da Segunda Guerra Mundial.
Sim, muito bom.
Definidos. Vamos grupo por grupo?
Vamos lá.
Grupo A é o grupo que ninguém se importa e, obviamente, a máfia russa roubou pra Rússia se classificar para as oitavas de final. É de longe o grupo mais fraco e vai ter o jogo mais horroroso da Copa inteira. O grupo A é formado de Rússia, Arábia Saudita, nossa, Egito e Uruguai.
Caramba, mas tá muito roubado isso mesmo, cara.
Sabe, não, cara,
só faltou até a Islândia ali no...
Cara, aquela coisa, se tivesse a Islândia no lugar da Arábia Saudita ou do Egito, o grupo era mais forte, cara. Porque o time da Islândia, sim, deu trabalho pra caralho nas eliminatórias, deu trabalho na Eurocopa, chegou na semifinal. É um time que não perde, ele empata ou ganha, sacou? Tipo assim, é um time chato pra caralho esse time da Islândia.
Sim, e o nome em inglês da Islândia é sensacional, que é Iceland.
Sim, Terra do Gelo, cara, é muito legal. Cara,
Terra do Gelo, é tipo, é Game of Thrones, né? Sim. Inclusive, eu acho que eles gravam lá algumas coisas de Game of Thrones na Islândia.
Eu sei que um dos caras é islandês. Quem que é? É o Montanha?
Ah, não sei. Mas eu sei que eles gravam lá, gravam coisa na Espanha, enfim. Mas
eu
então,
sei que
esse
um
grupo,
dos atores do elenco principal do Game of Thrones é islandês. Eu esqueci qual deles agora, mas um deles é islandês.
Então, esse grupo com certeza Rússia e Uruguai, né?
Sim. Fácil. O Thorbjørn Bjornsson, isso mesmo. O Hafbjörn Thormund, alguma coisa assim, né? Mas de qualquer jeito, cara, tipo, eu acho que, tipo assim, Uruguai e Rússia vão passar muito fácil.
Muito fácil esse grupo. A Rússia, principalmente, porque vai ser tudo roubado no começo.
Ah, a Rússia tem chance de ser bastante roubado, mas assim.
Ué, o juiz Rússia... que não der o pênalti, filho, depois ele vai tomar guarda-chuvada.
Uruguai e Rússia vão passar muito fácil, e Arábia Saudita e Egito vai ser provavelmente o pior jogo da Copa.
Nossa senhora, imagina isso. Aquele jogo pra você assistir, tipo, sei lá, 9 horas da manhã, assim. Eu não sei como é que vai ser os horários desses.
Cara, vamos pensar.
Como é que é lá?
Lá vai ser bem pra frente, porque olha só, nós somos fuso horário -3 em relação a Greenwich. Sim. Greenwich na Inglaterra. A Rússia tá bem pra lá da Inglaterra. Então os fuso horários vão ser mais 5 a 6 horas pra frente daqui.
Ah, tá. Então vai ter muito jogo tardão aqui da noite, provavelmente.
Vai ter jogo, provavelmente, tardão da noite
e cedão. Porra, aquela Copa do Japão da Coreia foi legal, hein? Que tinha jogo de madrugada. Foi. Saudades. Saudades Brasil e Inglaterra. Gol do Ronaldinho Gaúcho.
Nossa, cara, eu tava quase dormindo, porque aquilo era tipo 4 horas da manhã quando tava.
Sim. Rolando. Não, eu tava na casa de um amigo meu com a galera, cara. A gente tinha comprado lanche, uma cervejada. Na hora que saiu aquele gol mega sem querer, né?
Foi tudo. A Rússia, se eu não me engano, são 5 horas. Moscou são 5 horas pra frente.
Assim, mas vai ter. A Copa vai ser na Rússia toda?
Vai ser pela Rússia toda, então vai ter lugar que vai ser mais, sacou? Vai ser 6, 7. Então, assim.
Que ideia,
o jogo seria 4 horas da tarde aqui, vai ser 9, 10 horas da noite. O jogo que fosse 8 horas da noite vai ser 2 da manhã.
Ah. Será que, que antes da Copa ainda acontecer não vai sair denuncinha, não? Já, sei lá, a sede da Rússia foi comprada.
Ah, velho, mas Rússia e Catar. Oh, velho, as três Copas na sequência são Brasil, Rússia e Catar. Três lugares conhecidos mundialmente pela sua seriedade, leis e regulações muito bem aplicadas e zero corrupção estatal, né?
Sim, só falta a próxima ser, sei lá, nas Ilhas Caimã.
É tipo isso, assim. Tipo, porra, é Brasil, Rússia e Catar, né, mano? Então, assim.
Mas o que a gente pode fazer, né? Vamos curtir o futebol mesmo.
Mas vai ser legal, cara. Copa do Mundo é sempre legal, cara. É sempre legal.
Nossa, eu adoro, cara. Eu adoro
Copa do Mundo. É um momento lindo. Eu acho que a Copa tinha que ser no Brasil pra sempre. Já construímos esse estádio bosta mesmo, então.
É, não tá usando mesmo, né? Pra nada, tem uns aí.
Cara, hoje
eu tuitei uma coisa, cara. Hoje eu tuitei um negócio que depois eu parei a pensar e é verdade mesmo que o que a Copa une na internet, vem a eleição logo em seguida e desune tudo, né? Estraga, porque a Copa todo mundo, nossa, a Copa é muito louca. Aí chega a eleição e todo mundo brigando.
Não, isso é verdade, cara, isso é verdade. E vai ser uma coisa
sempre.
Né, cara? Vai ser uma coisa muito engraçada, cara. Ó, agradecer ao menino Giovanni Álvares que nos mandou R$6,66. E olha ao aí. Menino Ronaldo Scott que mandou R$2 pra ajudar na linguiça. E olha, eu vou te falar,
obrigado.
O Daniel está fazendo a linguiça como a gente está fazendo a linguiça do caralho de fazer essa live. Que ia ter 2 minutos durado um ano.
É verdade.
Vamos pro B, porque inclusive daqui a pouco eu já tô atrasado para buscar o menino Eric, socorro. Eu tenho que buscar ele e deixar com a Nayara pra ir pro serviço. Vamos lá. Grupo B. Grupo B é um grupo forte. O grupo B tem Portugal e Espanha.
Olha, eita.
O que é amor e ódio total, né? Marrocos.
Sim, menino Cris.
E Irã. O time do Marrocos é, entre aspas, o melhor Marrocos de todos os tempos.
De novo, né?
De novo, o que significa muito pouco. Mas, assim, Marrocos e Irã são times que são coadjuvantes, mas são coadjuvantes melhores do que a Arábia Saudita e Egito.
Com toda certeza.
E apesar do time de Portugal ser Cristiano Ronaldo mais 10, é o time que meio que acabou de ir bem pra caralho, né? Então, assim, o time de Portugal tá num momento bacana, né?
Tá ali nos favoritos, né, cara? Eu acho ali nos favoritos, assim, pra campeão.
Ah, cara, eu ouso dizer que, tipo assim, eu acho que passa, eu não sei quão longe vai, mas, assim, eu acho que é um time que chega até umas quartas de final, assim, sabe?
Eu falo em Portugal, cara, quando começa aí muito, acaba, né, tomando cu, pega, sei lá, Portugal pegar uma... O quê? Uma Alemanha?
É, porque, tipo assim, Portugal foi campeão da Eurocopa, sabe? O Cristiano Ronaldo tá num momento excepcional da carreira, ganhando tudo e tal, mas, assim... Mas o time de Portugal ainda é Cronaldo mais 10, né, cara?
Sim, eu não faço nem ideia dos outros jogadores, sinceramente.
O time da Espanha já é o contrário. O time da Espanha, ele veio numa espiral meio decadente desde que ele ganhou a Copa do Mundo, com grandes jogadores se aposentando, mas agora ele tá numa renovação e tá num momento legal. Então, eu acho que tanto Portugal quanto Espanha vão se classificar com o pé nas costas, apesar de Portugal sempre dar manota em fase de grupos. Portugal ganhou a Eurocopa, mas Portugal classificou em terceiro no seu grupo, só empatando com todo mundo. Porque na Eurocopa classifica terceiro lugar também.
Nossa, então foi ali na boca da argola, né?
Não, Portugal ganhou, classificou na Bacia das Almas e jogou muito mal durante muito tempo, só foi crescer na reta final da Eurocopa. Mas eu cravo Portugal e Espanha sem nenhuma dúvida, cara. Acho que Marrocos vai ficar em terceiro lugar e o Irã vai ser o saco de pancadas desse grupo.
Ah, sim, né? Coitados dos caras, né, cara?
Ah, aquela coisa, bom, cara. Os caras são peixes grandes de um lago pequeno, né, cara? Na Ásia eles estão sempre classificando, mas quando sai dali, tipo...
É, porque não tem outro também, né? Vai classificar quem, né? Nas eliminatórias ali do que o Irã disputa.
Sabe, então assim, é aquela coisa, né, velho? Passa... Eles tiveram que migrar a Austrália pra Ásia porque ficava ridículo na Oceania, né?
Pois é, né? Oceania não tem mais nada, é Austrália.
Então, assim, sempre passa o Japão e a Coreia do Sul, e aí passa Austrália, Irã e Arábia Saudita. Ou se não, quando muito, passa uma surpresa, tipo uma China, uma Coreia do Norte, igual já aconteceu, mas não muda muito disso, não.
É, inclusive a Coreia do Norte já foi campeã da Copa.
Sim.
Né? Graças ao Cid.
Graças ao Cid, né? Inclusive o Cid foi condecorado pela Embaixada da República da Coreia do Norte.
Chegou cartinha e tudo, é.
Porque ele provou mais uma vez o tanto que a mídia ocidental cai em literalmente qualquer lorota que se invente sobre a Coreia do Norte. A galera não tá nem aí, foda-se, eles só replicam.
Sim, cansei de ver, cara, na Fox Sports a notícia do negócio e...
Totalmente ridículo. E grupo C.
Grupo C.
Grupo C é um grupo. Cara, o grupo C é um grupo forte. Porque, assim, você tem um time que você Nós temos a França, a Austrália, o Peru e a Dinamarca. A tendência natural desse grupo é que a França classifique em primeiro com 3 vitórias.
Certo.
E a Dinamarca se classifique em segundo. Porém,
é isso que eu
se
falar.
A Austrália será? Classificar... Se a Austrália arranca 2 empates e arranca uma vitória do rabo na última rodada, ou se o Peru entrar endurecendo...
O Peru, às vezes, pode, sei lá, dar uma levantada...
O Peru dá uma levantada e a gente tem que lembrar que o Peru é o quê? É guerreiro.
É guerreiro, cara.
Então, assim, guerreiro... Então,
cara, mas também a Austrália sempre foi um timinho encardido, cara.
Sim, e assim, torna o Peru muito duro.
O Peru pode adoecer mesmo, eu acho. A França, eu acho que não tem jeito, vai entrar, mas o segundo ali, cara, não tem nada garantido, não.
Porque, assim, se o Peru amolecer, como no começo das eliminatórias, aí o pessoal passa o trator.
É, passar o trator no Peru é uma tristeza.
Passa o trator no Peru. Mas vamos ver, eu acho que vai dar a França e Dinamarca, mas eu não me surpreenderia se na reta final o Peru entrasse com tudo por trás e alcançasse a glória.
A França, lembrando que a França tem aqueles negros maravilhosos.
Sim, a França tem, cara. E aquela coisa. A França tem seus negros maravilhosos, mas na reta final, o Peru não pode se tornar enorme?
Fica aí a nossa, né, a nossa dúvida. Quem vence esse embate? Os negros maravilhosos ou o Peru?
Só lembrando, cara, que a gente tem um momento maravilhoso, né? Que se o Peru endurecer, quem vai viajar pra ver o último jogo é o seu presidente Pepeca, né?
É verdade, cara. Tem lá, né, o Pepeca.
Se o Peru endurecer, leva a Pepeca ao delírio.
Olha aí. É o objetivo, eu acho. Até, né?
Cara, é
a Copa do Mundo.
Eu tô muito grato que o Peru está nessa Copa do Mundo, cara. Porque vão ser vários meses de tiozão letra C fazendo vários trocadilhos infames com o Peru.
Sim, acho que a gente já fez quase todos aqui, só em um minuto.
Sim, eu torço muito
com o Peru na Copa.
Quem sabe o Peru deixa pro final e passar na última rodada pra ele passar escorregando.
O Peru escorregando, olha aí. Não pode falar que o Peru é encardido.
O Peru é encardido, é verdade.
O Peru é encardido. Mas enfim, então eu acho que isso aí fica França e mais alguém. Acho que não tem como cravar, não vamos Galvão Buenasal o negócio.
Eu acho que fica França e Dinamarca, mas em última instância o Peru é o time que vai estar na boca do povo, né?
Sim, eu torço muito, cara, pra entrada do Peru.
Eu também, cara.
Sinceramente.
O grupo D agora, cara. O grupo D é o grupo de nuestros hermanos, da nossa querida Argentina. Argentina...
Inclusive, ele estava lá, o menino Dieguito.
Sim.
Você viu a gravata bonita dele, amarelinha, gravata borboleta?
Cara, o Dom Diego tava com sua gravata borboleta e, pra mim, o maior fenômeno de todo foi o fato de eles terem conseguido um terno que coube no Ronaldo Fenômeno, cara. Tá de parabéns.
É. Cara, não, e pra você ver a diferença, né, cara, o Cafu, se bobear, ele é mais velho do que o Ronaldo.
O Cafu é bem mais velho que o Ronaldo e se o Cafu for convocado, ele joga essa Copa, velho.
E o cara, bicho, tá no shape até hoje. O cara, é o que você falou, se botar ali, eu queria o Cafu no São Paulo, cara.
Mano, se convocar o Cafu, ele entra. Ele joga.
Sim, cara. Tem um amigo meu que odeia o Cafu, cara. Nossa, não sei porquê.
Ah, cara, eu acho...
o Cafu nunca jogou nada. Ah, eu gosto dele, cara, mostra empatia.
Eu gosto do Cafu. Pô, você como torcedor de São Paulo, você tem gostado do Cafu, cara. O Cafu jogou super bem, tanto na Libertadores quanto no Mundial que vocês ganharam. Eu acho absurdo falar que nunca jogou nada, cara.
Porra, Cafu raiz Zete, cara, pra mim é...
Sim, não, o Zete é
trindade ali,
cara, tudo que o Zete é do caralho, o Rogério Ceni é um pau no cu, cara. Eu sei que você é São Paulino, mas, meu Deus, o Rogério Ceni é muito pau no cu, velho.
O Rogério Ceni é recordista.
É, mas ele é muito chato, ele é muito metido, cara. Ele tem, ele tem 6 reis na barriga, cara. Ele tem mais reis na barriga do que filhos fora do casamento, cara. É uma coisa absurda, cara.
Você sabe uma coisa que o Rogério Ceni faz melhor do que pegar pênalti?
Ah.
Ele toca muito guitarra, cara.
É, eu tô ligado.
Eu vi reportagens dele, ele é mega...
Cara, sim. Um coração triste, porque, tipo, pô, ele podia ser mais humilde, cara.
Pois é, ele só é chato. Mas, enfim.
Ele é muito chato.
Um abraço
chato,
pro Zete.
Um abraço pro Zete, maior goleiro de todos os tempos do São Paulo. Um abraço pro Zete.
Maior goleiro de todos os tempos do Brasil, cara. Pra mim, o Zete é maior que o Taffarel. Chupa.
Concordo, concordo. Ó, grupo D, esse grupo é bom, cara. Esse grupo é bom mesmo, cara. Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria.
Nossa senhora, hein? Velho, imagina o Croácia e a Islândia, como é que vai ser?
Cara, esse grupo dá pra acontecer tudo, Daniel. Esse grupo é um grupo que literalmente os quatro têm chance de classificar. Olha pra você ver que loucura. A Nigéria passou o trator na Argentina há pouco tempo atrás, a Argentina tava com o time titular sem o Messi. A Nigéria passou o trator na Argentina. A Nigéria em Copa já desclassificou a Argentina antes.
É verdade.
Sacou? Então assim, Argentina e Nigéria é um jogo difícil. Aí você vê a Islândia é a primeira Copa dela, mas a Islândia é um time que joga com 11 na defesa e a população do país inteira no campo.
Sim.
A Islândia levou um terço da população dela pra Eurocopa e provavelmente vai levar metade da Islândia pra Rússia. Que é ainda mais perto.
A Islândia... Sim, a Islândia é daqueles times que joga o carteiro, o cara do posto de gasolina.
Então, assim, porra, a Islândia é um time do caralho, cara. E eu tô torcendo muito pra que a Islândia se classifique em segundo. A Croácia, cara, ela jogou muito na Copa da França, mas de lá pra cá, ela sempre se classifica, quando classifica, com um pé nas costas, chega na Copa e não faz porra nenhuma.
É, cara. Nossa, a Copa da França, você lembrou bem, cara. A Croácia deu... Ela chegou ali, foi o quê?
Na semifinal, cara. Semifinal.
É, semifinal, isso. Isso, Sucker, eu lembro, cara. Aquela camisa de... parece uma toalhinha de cantina.
Não, a camisa deles era linda, italiana. Cara. Linda, cara. Parece a toalha de mesa italiana, mas é linda a camisa, sacou? E, tipo, e era um time com um futebol muito vistoso. É um time... um detalhe importante, a Croácia ela é fanática com o futebol brasileiro. A torcida da Croácia chama torcida. Os fanáticos da Croácia chamam torcida. Eles são fanáticos. A Hrvatska Federacija. Federação Croata, ela é fanática pelo futebol brasileiro e a torcida lá chama torcida por causa do
Tinha brasileiro lá, não tinha? Na seleção da Croácia?
Tinha o Croatinha, o Eduardo.
Que
jogou depois, o Eduardo da Silva, que jogou depois no Flamengo, jogava no Arsenal, jogou no Flamengo. Esse menino foi descoberto num torneio Interfavelas no Rio de Janeiro, foi pra Croácia, se naturalizou, jogou pela seleção da Croácia, ele foi pro Arsenal na Inglaterra, jogou vários anos no Arsenal. No Flamengo.
Não foi esse que foi convocado pro
Paranaense, eu acho.
Pro Exército, não, né? Não foi esse, não.
Puta, cara, eu não lembro. Agora eu não lembro.
Eu lembro de um brasileiro que naturalizou de algum país aí, acho que foi da Sérvia, sei lá. Aí ele foi convocado pro Exército.
Exército. Tal. Ah, acontece, né, filhão?
Ué, você virou. Né?
Mas aí, cara, grupo D, eu acho que, tipo assim, a Argentina passa e qualquer um dos outros três pode passar. Eu quero muito que passe a Islândia, cara. Eu vou torcer pra passar Argentina e Islândia.
A grande Iceland, cara. Só pelo nome já merece.
Grupo
E. Já não é de agora que falam dela, né? Da Islândia.
Não.
Estamos falando desde o comecinho ali.
Não, e assim, é um time que classificou pra Eurocopa, ninguém esperava. Foi super bem na Eurocopa. Classificou pra Copa do Mundo, ninguém esperava. Então, assim, é um time muito bacana. Eu torço muito pela Islândia, cara. Grupo E. Nós temos o Brasil. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Tá fácil, cara. Facinho.
Cara, vai passar Brasil e Suíça.
Sim, fácil, fácil. Pera as costas, o Brasil vai ganhar tudo.
Eu acho que o Brasil passa com 9 pontos. Suíça, Costa Rica e Sérvia, cara, não me surpreenderia se a Suíça se embananasse no grupo e a Sérvia passasse ou a Costa Rica passasse. A Suíça decidiu o grupo contra Portugal. Foi pra repescagem e passou. A Suíça passou na repescagem contra a Irlanda num jeito bem, assim, controverso, com gols anulados, pênalti que não foi marcado e tudo mais.
Mandrake, né? Um jeitinho mandrake.
Esse time da Suíça é um time que defende bem, mas, assim, não é nada demais. Então, assim, a Sérvia é um time forte, mas a Sérvia e a Croácia tem esse mal de ir super bem nas eliminatórias, chegar na Copa e não jogar porra nenhuma.
Porque daí na hora que chega pro pega pra capar, né?
E a Costa Rica, cara, é um time que foi super bem na Copa do Brasil e tá classificando de novo.
Né? Então, eu lembro que tinha galera que torcia pra Costa Rica aqui, você lembra?
A Costa Rica é um time que pode surpreender. Então, assim, eu acho que o Brasil passa fácil nesse grupo. E o segundo lugar, apesar de achar que a Suíça é a tendência de classificação, pode literalmente ser qualquer um.
Eu também acho isso, eu acho que eu vou torcer pra Costa Rica.
Eu vou me aliar a você. Eu vou torcer pra Costa Rica, cara. Aqui é América, Ruê América.
Sim, Ruê América, os caras pequenos, assim, é legal. Sim, ter esses caras.
Foda-se
assim.
Vocês, europeus, e seus PIBs gigantes. A Suíça fica lavando dinheiro de vagabundo do mundo inteiro.
É, vai a Suíça é quase o quintal do Maluf lá.
É tipo isso. Não, eu tô torcendo pra Costa Rica, cara. É isso aí. Brasil e Costa Rica. Grupo F. Boa. Grupo da Alemanha, a nossa menina Alemanha, atual campeã mundial. Que eu acho que vai passar medo, com o pé nas costas no Grupo F.
Eu acho que a Alemanha chega na final, cara.
Eu não duvido. O time da Alemanha é muito forte, é muito bom, é ainda mais experiente, é um time maravilhoso. Eu acho que vai passar com o pé nas costas. Tá? E o Grupo F tem Alemanha, México, Suécia e República da Coreia do Sul.
Pior. O México, tadinho, vai ser o de sempre, né?
O México vai ser o de
joga
sempre.
Pra
México,
caralho,
nunca perdeu como sempre.
Isso. Essa frase do México é... Cara, nossa, coitado, cara. No grupo da Alemanha, cara.
Você, cara. É, eu acho o time da Suécia muito durão, muito ruim. A Coreia do Sul já teve times melhores do que esse atual. E é a pior Coreia, né? Se fosse a Coreia do Norte, eu estaria torcendo. Mas pra pior Coreia, eu não torço. Então, no melhor esquema, né? Aqui é a América. Nós vamos de Alemanha e México.
Sim, acho que a Alemanha e México, a Alemanha passa atropelando.
Eu acho que a Alemanha passa atropelando, o México vai passar em segundo, nas oitavas de final vai jogar como nunca e ser eliminado como sempre.
Sim, o México vai, sei lá, perder para uma Costa Rica, um negócio assim.
Não, o México vai passar em segundo, então ele vai enfrentar o primeiro colocado de outro grupo. Eu não sei se já tem...
Ah, é verdade, tem isso.
Deixa eu ver se tem chaveamento já.
Bobear, o México já pega um Brasil aí.
É isso que eu ia falar, cara. O México provavelmente vai pegar o Brasil, vai jogar pra caralho e vai perder. É isso que vai acontecer. Sim.
E o Brasil vai ganhar, sei lá, de 1-0, um negócio assim.
É, tipo, 1-0, gol maluco, roubado, idiota. O México jogando pra caralho. O país inteiro chorando. É isso que sempre acontece com o México.
É isso, gol do Jô.
Gol do Jô, é isso aí, porra. 1-0, gol do Jô.
Mas a Alemanha, cara, assim, a Alemanha e o Brasil, eles só vão se encontrar numa final, né?
Provável. Bem provável.
Só é possível. Porque os caras armam ali, né, o chaveamento certinho pra esses times só se pegarem no fim.
Aí, beleza, Grupo G. Grupo G, nós temos a Bélgica. O Grupo G é feio, cara. Bélgica, Panamá.
Nossa.
Tunísia.
Nossa.
E Inglaterra. Eu acho que vai dar Bélgica e Inglaterra. A Inglaterra adora se complicar em Copa do Mundo. Adora.
Nossa, a Inglaterra não tá de cabeça?
Não, não tá.
Nada?
Não, a Polônia tá de cabeça de grupo porque a FIFA é muito louca e faz pelo ranking maluco que não vale nada da...
Cara, Tunísia e Panamá vai ser um belo jogo, hein?
Tunísia e Panamá vai concorrer com a Arábia Saudita e Egito, né, cara?
Sim.
A Bélgica, cara, é aquela coisa, cara. A seleção belga no papel é linda, maravilhosa e tinha tudo pra chegar na semifinal. Na prática, eu acho que eles vão peidar na farinha na hora que chegar no Vamos Ver. Mas eu acho que eles passam, né, nesse grupo.
Que eles sempre estão, né? Porque eu lembro de álbum de figurinha que eu tinha da Copa.
Sim.
Sei lá, desde 94, assim, sempre tem a Bélgica. E ela nunca chega em nada, né?
Coitada. É, a Bélgica chega nas oitavas de final e aí perde. Então, assim, eu acho que é o que a Bélgica vai fazer de novo. Então, assim, acho que vai passar Bélgica e Inglaterra.
É. Eles têm que ficar lá com a cerveja e batata frita mesmo.
O time do Panamá, cara, já fez a coisa mais linda que ele podia, que é eliminar os Estados Unidos. Então, assim, já tá de bom tamanho.
Verdade, não tem Estados Unidos, né?
Não tem Estados Unidos, cara. Então, assim, o time
do Panamá... Não tem Estados Unidos, não tem Itália. Olha aí que coisa.
Não tem Estados Unidos, não tem Itália, cara.
Nossa, que preju que deu essa Copa.
E aí, finalmente, no último grupo, no grupo H, nós temos Polândia, Senegal, Colômbia e Japão. Que grupo feio do caralho, cara.
Nossa, Colômbia e Senegal vai ser também um jogo, hein?
Colômbia e Senegal... Cara, Colômbia e Senegal ainda tem chance de ser um jogo que vai ser 4-4, tá ligado? As defesas são ruins, os ataques são bons.
É, Colômbia, eu acho que tem chance, cara.
Cara, eu acho, cara, chato. Eu acho que vai dar Polônia e Colômbia. Esse time da Polônia é melhor do que parece, tá? O time da Polônia...
Tem algum cara, algum destaque, assim, da Polônia? Alguns jogadores polonês ou polonês fulano de tal.
Cara, tem.
Não lembro assim.
Tem dois caras na Polônia que são melhores do que a média do resto do time de muito longe. O atacante, né, o Lewandowski, do Bayern de Munique, ele é polonês.
Também é ministro aqui no Brasil.
Sim, ele é ministro no Brasil, atacante do Bayern de Munique e capitão e atacante do time da Polônia. Você vê que o homem é...
Porra, Bayern de Munique, cara. Pô, meu segundo time. Sabe,
então, assim, pô, e o Lewandowski faz gol para um caralho. E a Polônia tem também um meio de campo, o Błaszczykowski, que é um ótimo jogador, cara.
Então a Polônia passa. Polônia passa fácil.
Eu acho que a Polônia, que a Polândia passa. E eu acho que a Colômbia também passa.
É, eu acho que sim. Eu acho que dá. E assim, vamos dar uma projetadinha pra frente nessa Copa? Você acha que o Brasil passa e consegue, chegar numa final? Do jeito que tá e tal... Mas caiu.
Opa, voltei. É, opa. a tabela da... Os confrontos das oitavas de final vai ser o seguinte. O grupo E e o grupo F, eles se cruzam. Tá? Que é o grupo do Brasil e o grupo do México. Ou seja, quem que vai jogar como nunca e perder como sempre o gol do Jô? O México.
Certo.
Tá? Então assim, o Brasil provavelmente enfrenta o México nas oitavas de final. O México é imune a sucesso. Então, infelizmente, o México vai perder. Né?
Sim.
Aí, deixa eu só ver uma coisa aqui pra frente. O Brasil, numa quartas de final hipotética, ele enfrenta o vencedor das oitavas. O Brasil é oitavas de final 3 e ele enfrenta o vencedor de oitavas de final 4. GH. Calma aí. O Brasil enfrenta o vencedor de Bélgica e Colômbia. Se a gente for na nossa previsão, tá? Vamos colocar que o Brasil enfrenta o vencedor de Bélgica e Colômbia. Ou seja, o Brasil enfrentaria nas quartas de final ou Bélgica ou Colômbia. Acho que o Brasil passa.
Sim, Colômbia ia ser um joguinho... Xarope, hein?
Sacou? Nas quartas de final...
Colômbia sempre em card.
Ia ser isso. Aí, o Brasil enfrentaria na semifinal o vencedor de... Nossa, agora é difícil que tem que ver várias coisas. Oitava 1, 2... Oitavas 1 e 2. A, B, C e D. O Brasil enfrentaria numa provável semifinal... Calma aí que eu tenho que fazer a estipulação... Rússia, Espanha, Rússia e Portugal. Portugal passa. França. O Brasil pode enfrentar numa semifinal França ou Argentina.
Nossa senhora.
E aí, numa final, Alemanha.
Puta merda. Imagina essa final, cara. Porra, que então, pena assim, que não dá pra ter a Argentina e...
Não dá pra ter Brasil e Argentina na final, a não ser que a Argentina classifique em segundo lugar do seu grupo, aí eu acho que dá.
É, porque lá no live, lá, na live não, no, na transmissão da Globo, o Galvão tinha botado a final. Brasil e Argentina, segundo no grupo.
A Argentina classificando segundo, eu acho que a Argentina vai classificar em primeiro, então.
Pois é, então, acho que a Argentina classificar em segundo seria uma baita numa uma cagada, né?
Sim, com certeza.
Porra, imagina uma final, cara, Brasil-Alemanha. Nossa, já tá me dando vontade de fazer cocô agora, pensando nisso, cara. Porque vai ser foda, cara, porque vai vir tudo de volta. Vai vir o 7x1 de volta, vai vir a Olimpíada de volta, os caras vão jogar que nem... Nossa. Da seleção de 2014 da Alemanha, quem foi que sobrou? Você que é mais inteirado no...
Cara, da seleção de 2014, todo mundo.
Sobrou todo mundo? É, tinha uma galera nova, né, cara?
Não. Enfim, a seleção não era velha, sacou?
É.
Porque, assim, a seleção de 2014 é pouca gente que aposentou, sacou?
Tá, o Philipp Lahm
aposentou,
o
Schweinsteiger aposentou, entendeu? Então,
porra,
assim,
o Schweinsteiger era ótimo, porque o Galvão, cada vez que ele falava o nome dele, ele falava de um jeito. Aí lá vem o Schweinsteiger, lá vem o Schweinsteiger. sabe? Em nome tipo de assim, ó, vamos, Steinhager.
É, vamos pegar a seleção do... Caralho. Eu tô tentando pegar a seleção...
Seleção da, do caralho.
Da Alemanha na final. Eu queria a escalação bonitinha da Alemanha na final.
Lembrando sempre que o Brasil terminou a Copa do Brasil, né? Em quarto lugar, né?
Sim.
Coisa horrorosa. Perdeu da Holanda. Ó, a Holanda já não deveria ser o terceiro, tadinho.
Deixa eu achar
aqui. Meu Deus do céu.
Ó, Alemanha. Neuer, continua.
Nossa, Neuer foda. Neuer foda.
Aposentou. Aí o resto do time era Boateng, Hummels, Hövedes, Kramer, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Özil e Klose. Tá? Se você for pegar...
O Müller era novinho, cara.
Isso o Müller continua que... novo e jogando. Eu quero pegar o último time que jogou agora, sacou? Uhum. Em, a última escalação da Alemanha aqui. Pra ver se eu acho a última escalação.
Por falar nisso,
A última escalação da Alemanha, o Neuer tava machucado, mas ele vai estar pra Copa, né? Então ele continua.
Sim.
O Hummels continua. Na defesa agora surgiu outros caras, o Boateng tá fora e tal. Mas surgiu outros zagueiros bons, né? Você tem o Rüdiger, você tem o Plattenhardt, você tem uns caras que são...
Eu acho legal que você fala os nomes com o sotaque alemão.
Né? Aí tá, você continua tendo Khedira, Draxler, Kroos, Toni Kroos, né? O Özil, o Götze, né? Que jogavam, e aí apareceram caras como o Sané, o Julian Brandt, né? No ataque você não tem mais o nosso querido Miroslav Klose, mas você tem o Timo Werner, né? Que do Leipzig, que é uma promessa aí. E aí você tem uns caras que são meio ninguém, assim, tipo Wagner, Stindl e tal, né? Os caras que não vêm sendo chamados, mas que estão ali sempre, você tem, né, o Thomas Müller, que estava machucado, com certeza vai estar na Copa, né? Você tem o André Schürrle, que com certeza deve estar na Copa. Você tem a porra do Mário Gomes, que é velho pra caralho, mas ele merece, é chamado, né? Você tem...
Mário Gomes, cara. O nome menos alemão possível, né?
Pra zaga, você tem o Boateng, você tem o Hövedes, você tem o Mustafi. Então, assim, você tem vários caras que estão jogando, que fizeram parte da última Copa. Então, a seleção alemã, ela perdeu muita pouca gente, recebeu gente nova e tá mais experiente. Então, a puta
seleção... Ou seja, vai ser foda, cara. Se o Brasil pegar uma Alemanha numa final, vai sofrer.
Vai Nossa. Mesmo. Vai ser foda. Né? O Podolski também do Brasil. Né, saiu.
A última escalação do Brasil foi boa? Eu confesso que eu não acompanhei
cara,
nada.
Cara, a última escalação do Brasil foi pros amistosos, então é muita gente que o Tite tá meio que vendo quem que vai chamar ou não, entendeu?
É, tá testando os caras. Ele não vai chamar o Muralha.
As últimas duas foram testes. É difícil de falar sobre as últimas duas escalações, sobre as últimas duas convocatórias, se essas pessoas vão estar presentes ou não no Mundial. Acho que poucas delas.
É, cara.
Assim, dos testes, poucas pessoas estarão. Vamos esperar mais um pouco, depois a gente faz um especial sobre um Brasil possível. Vamos? O próximo especial
é uma boa.
A seleção brasileira na Copa?
Eu acho que é um bom tema, porque eu voltei assim a assistir o futebol, sei lá, de um mês pra cá, e não calhou de eu ver nada da seleção, então eu não sei, por exemplo, sei lá, quem é o goleiro do Brasil, eu não sei quem é
o goleiro do Brasil. Cara, eu acho que o Tite, do jeito que ele tem confiança, eu não duvido nada se o Cássio for aparecer como goleiro do Brasil na Copa, cara.
Caralho, o Cássio, cara, que bosta.
Eu não duvido, sacou?
Eu acho tudo que venha do Corinthians, cara.
Acho difícil, porque, né, tipo, vamos ver, mas eu não duvido, vamos ver como é que vai ser. Porque, tipo assim, esse primeiro semestre também vai ser muito importante pra algumas posições, sabe? Porque, tipo assim, você tem um esqueleto e tal, porque, tipo assim, o Tite gosta muito do Alisson, cara, mas o Alisson, lá fora eu não acho que joga tanto, e eu acho que o Éder vem jogando mais lá fora, o Ederson vem jogando lá fora mais e melhor do que o Alisson, então vamos ver. Eu acho esses últimos amistosos vão dar pra gente. Mas assim, o Tite tem muita confiança no Alisson. Eu acho que hoje, se ele fosse chamar três goleiros, provavelmente ia ser Alisson, o Ederson e o Cássio.
Pois é, cara, porque é gozado que na nossa época ali dos anos 80.
Ó, o Felipe Nascimento
jogadores falou
R$10.
Olha, obrigado, Luiz.
Cara, o pessoal tá falando assim: ah, o Alisson tá jogando muito bem na Roma, cara. Tá, mas teve umas fases ruins, sei lá. Eu não gosto do Alisson, cara. Eu acho o Alisson um goleiro bom, mas sei lá, acho que o Brasil.
É, mas era o que eu ia falar, cara. Principalmente nessa parte de goleiro, que era a minha posição, que eu jogava muito, né? Você também,
sim,
né, João?
Sim.
A gente, nos anos 80, a gente tinha muito, assim, os goleiros eram unânimes, assim.
É, não, pô, hoje
o Tafarel é o melhor, cara. É, o Tafarel foi o melhor, dia, não sei o quê. Hoje não tem mais isso, né?
Não, não tem, já tem um tempo que não tem, né?
Então, o último ali que foi meio que unânime, entre aspas, sei lá, acho que foi o Dida. E ele também passou e tá aí, sei lá, enfim, levou o Dida. O Dida agarrava pênalti, ele era todo, nossa, o cara é gigante.
Só que, tipo assim, os últimos goleiros que foram convocados, o Diego Alves tá machucado, né, no Flamengo. Eu acho ele um puta goleiro. Se ele voltar,
chama o Júlio César de uma vez,
acho,
né,
que tem chance. O Alisson e o Ederson, eu acho que estão praticamente garantidos na Copa. Aí eu acho que a terceira vaga de goleiro vai ficar entre Cássio e Diego Alves.
E aquele menino da Olimpíada? Nunca mais também?
O Weverton.
O Weverton.
Ah, cara.
Ele era ruim, mas na Olimpíada ele jogou bem pra caralho.
Eu acho ele um goleiro fraco. Eu acho que o Brasil tem goleiros melhores. E eu acho que ele fica muito como a quinta opção, sacou? Tipo assim...
Já que não dá pra levar cinco goleiros, né?
É, tipo assim, se o Cássio machucar, o Diego Alves machucar, ou o Alisson e o Ederson machucar, você entendeu? Tem que machucar dois.
Uh-huh.
Se machucar dois, ele vai.
É. Verdade.
Mas aí...
Será que vai ser a Copa do Neymar?
Finalmente.
Interrogação! Finalmente?
Daniel, deixa eu te falar. 4:30, cara. O menino tá me esperando na escola, eu tenho que voltar pro serviço.
Então vamos encerrar.
Vamos encerrar? Vamos mandar um beijo pra todo mundo, então. A gente vai encerrar. Depois eu e o Daniel vamos fazer um especial, com o Mordente podendo também, o Mordente, só sobre a seleção do Brasil. E nós vamos discutir possibilidades. Inclusive, assim, alguém falou aí do Groy. Eu acho que a fase atual, o Marcelo Groy é muito mais goleiro do que o Cássio, o Weverton, e atualmente está numa fase melhor do que o Diego tava. Então eu acho que ele seria um bom terceiro goleiro, mas duvido que ele seja convocado. Mas vamos.
Pois é, a gente vai fazer um especialzinho. Só com as possibilidades, né,
da seleção brasileira.
E é isso aí, cara, clima de Copa, eu já tô.
Eu já tô no clima, eu já estou bêbado e agressivo, já tô no clima da Copa.
Eu já estou também, já. Não vou comprar camisa do Brasil esse ano. Não pretendo.
Não, eu também não, porque eu não quero alimentar a CBF, que é muito filha da puta. Eu vou.
A CBF, inclusive, que o presidente tá preso, né, cara? Nossa, tudo errado aqui. Tomando cu.
Ai, ai. Mas é isso então, gente. Então, muito obrigado aí vocês pela presença. Esse foi mais um Vacilo na Área / Vacilo na Rede, 2 pontos, acredito nos seus sonhos, ponto de exclamação, travessão, pocket, barra. 2 pontos, hashtag, sorteio na Copa,
ponto e vírgula.
Ponto e vírgula. E é isso aí, Daniel, vamos mandar um tchau pra galera então.
Vamos lá então.
Tchau.
Acabou de acabar.
Brasil!
Aqui é Flamengo, porra!